política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio. Rádio Debate, Polo FM.
A quarta-feira foi marcada pela visita do senador Armando Monteiro a Santa Cruz do Capibaribe. Depois de tanto tempo, depois da derrota do ano de 2012, o senador finalmente encontrou o caminho de volta. Vários questionamentos foram feitos durante a coletiva, inclusive sobre o tempo que o senador não passava por aqui, as ações diretas de Armando Monteiro para Santa Cruz. E o senador foi enfático na sua defesa quando foi feitos questionamentos e nas suas afirmações. Seguro, inclusive, nas respostas. Disse que não precisa bater ponto em Santa Cruz do Capibaribe, porque sua história e suas ações, mesmo antes de ser votado em Santa Cruz, já o credenciam para isso. Foram fortes as afirmações, como eu disse, enfático nas suas defesas. E explicou que o senador, o papel do senador, é de se envolver com todas as cidades do estado, diferente de um deputado federal que tem apenas algumas cidades em seu domínio. E, evidentemente, que, segundo ele, é preciso um raio de atuação muito maior. Pelo sim, pelo não, a cidade sentiu falta de Armando Monteiro. A presença física do senador, a presença de ações do senador voltadas diretamente para Santa Cruz do Capibaribe, mas parece que agora as coisas tendem a mudar. Armando trouxe um discurso de palanque e trouxe um discurso de candidato a governador do estado. Candidato como nenhum outro é. O mais certo, o mais comprovado, aquele que realmente assume a postulação para o Palácio do Campo das Princesas em Pernambuco hoje é Armando Monteiro. Isso enquanto o candidato do governo não sai. O confronto nas entrelinhas do que falava em relação ao governador Eduardo Campos e a sucessão palaciana foi muito claro. O recado, inclusive, foi dado. Armando disse que se a candidatura de Eduardo Campos à presidência da República é legítima, a dele para o governo do estado é mais legítima ainda. Não poupou críticas quando disse que o crescimento no estado não chega a todas as regiões, quando disse que essa região precisa de mais atenção por parte do governo do estado, e está aí o discurso do candidato, que nem é oposição e nem é situação. Então será uma eleição diferente, onde todos vão medir forças, nós vamos saber realmente a que ponto vai chegar a eleição de Armando Monteiro para governador de Pernambuco. Resta saber como a cidade vai reagir, se vamos nos contentar com as afirmações feitas ontem e se a presença de Armando Monteiro em Santa Cruz será mais ostensiva do que foi há um tempo atrás. Faltou ao senador saber perder a eleição. Perdeu aqui em 2012 e sumiu. Deveria ter voltado mais vezes. Talvez isso tornasse a sua visita mais forte do que foi ontem, com um respaldo popular ainda maior.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia toda a região. A partir de agora, pelas ondas da Rádio Polo FM, começa mais uma edição do programa Rádio Debate, edição de quinta-feira, onde nós vamos falar, claro, sobre a visita do senador Armando Monteiro, o que está acontecendo aqui em Santa Cruz do Capibaribe, detalhes, inclusive, dessas visitas, tudo isso durante uma hora com a discussão política do Rádio Debate. Comigo, Romenique Stifes. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? E aí tivemos, até que enfim, a visita do senador Armando Monteiro, né? E que, apesar de estar afastado um bom tempo, ele ganhou alguns presentes, né? A volta, podemos dizer, a volta de Nanau ao cenário da imprensa, né? E estando agora à frente do partido do PTB, Em Taquaritinga, o apoio de Lero e a maioria da bancada do grupo de situação, né? É, com três vereadores do PCB, do PSB, desculpe. Apesar de fazer tempo que não vinha, né? Mas como ele mesmo disse, tinha crédito para isso, né? De passar até mais de um ano sem vir a Santa Cruz. Ele tinha, segundo ele, ele tinha crédito para isso, né?
O problema é que o crédito um dia esgota, né? E aí precisa ter cuidado para esse crédito não se esvaziar. 8:06, vamos falar sobre esses assuntos daqui a pouco também, os detalhes, por exemplo, a não ida de Toninho do Pará, o não comparecimento a esse evento de Armando Monteiro, as entrelinhas dos discursos, vamos ouvir inclusive também daqui a pouco parte do pronunciamento do senador, entrevistas exclusivas que foram produzidas pela Rádio Paulo FM, tudo isso em uma hora de programa. Mas antes, deixa eu trazer aqui informações e falar sobre o projeto que deve ser votado pela Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, no retorno, em relação à doação do terreno que fica por trás do antigo colégio Senecista para a construção da unidade física do Senai. Já temos Senai em Santa Cruz, só que o Senai paga aluguel e há a possibilidade, o projeto para que aquela área seja doada. Vamos ouvir a matéria.
Diário da Sulanca, Escola do Senai, uma realidade necessária. Nesta quinta-feira, 16, a Câmara de Vereadores começa a debater a doação de uma área por trás da Escola Ivone Gonçalves para a construção de uma unidade do Senai. A obra está orçada em aproximadamente 11 milhões de reais e pode chegar a 18 milhões com a compra de equipamentos. A atual área de 2.400 metros quadrados irá dar lugar a um complexo educacional de 4.600 metros quadrados, com três compartimentos, sala de aula, auditório e área para capacitação prática dos alunos. Para se ter uma ideia, em 2013, o Senai capacitou exatos 4.007 alunos na capital da Sulanca, um número impressionante para os moldes da instituição. Mas algumas polêmicas surgiram. Vereadores alegam que a doação do terreno acabará com o espaço histórico do município, o antigo colégio Senecista, o que não é verdade. Aliás, o Senecista, como conhecíamos, nem existe mais. E no projeto do Senai, será utilizado apenas o antigo campo de futebol, por trás da Avenida 29 de Dezembro, que se encontra abandonado há quase uma década. A fachada original do que era o Senecista, a quadra e a gruta, serão preservadas. A escola Ivone Gonçalves continuará no local e o município ganhará uma unidade educacional referência no estado. Votar contra é votar contra o desenvolvimento. Votar contra, simplesmente por uma questão histórica, é ir de encontro com a história de empreendedorismo da cidade.
Tá aí, a questão em torno da doação, do proposta de doação do terreno lá do Senecista ao Senai, e que será, poderá ser um novo embate na Câmara. Há posições definidas já, Emanuel, sobre oposição e situação, como tem, como devem se posicionar diante dessa questão? Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Romanique, bom dia, ouvintes, Márcia Arantes. Ontem eu conversei com o vereador Elinho Aragão e ele me disse que a bancada vota contra.
A bancada toda?
Segundo o Elinho, a bancada de oposição vai ser contra esse projeto, né? Porque entende que ali não é o local adequado, não é o local ideal. Segundo o Elinho, consultou alguns moradores, parte da população, e a população também não aceita essa suposta doação, né, daquele local. E votaria contra. Só que o secretário Bruno Bezerra também conversou com os vereadores de oposição. E alguns teriam sinalizado positivamente. O caso do Fernando Aragão, o caso do Zé Elias, né, o caso do Galeiros, teriam sinalizado positivamente em relação a votar esse projeto. Hoje vai para a Câmara, né, hoje começa a ser discutido.
Vai ser em extraordinária?
É extraordinária, acontece hoje extraordinária a partir agora das 10 horas da manhã na Câmara. E será apresentado às comissões, caso já seja votado hoje em primeira votação, as comissões devem dar o parecer na hora, no momento, até porque ainda não passou pelas comissões esse projeto. E aí será discutido. Mas eu tive informações ontem à noite de uma pessoa próxima do Ernesto Maia de que esse projeto seria pedido vista hoje. Então, o Ernesto ou o Carlinhos deve.
Agora, algumas dúvidas.
Poderia pedir vista em relação a esse projeto.
Me vem agora. Primeiro, por que a articulação está sendo feita por Bruno Bezerra? Não é da pasta dele.
Porque o contato município-SENAI é através do Bruno.
Mas é uma área totalmente diferente da área de Bruno Bezerra. E também existem loteamentos novos em Santa Cruz que certamente, conforme a lei, eles devem destinar espaços, áreas verdes para o município, agora, locais mais adjacentes.
A solicitação agora, do Senai... aquele prédio que o Senai funcionava, era da prefeitura? É da prefeitura.
É da prefeitura.
É da prefeitura.
É da prefeitura.
O Senai não vai... E não é pequeno.
É.
Aqui o Senai tá não vai construir... Sim, o prédio está condenado. Tá condenado. O Senai não vai construir... Não é da Sapata, não tem nenhum prédio ali onde é o terreno ali do Senecista.
Isso.
Doar aquele terreno onde o Senai já funcionava, derrubar o prédio para fazer novamente, não era viável, não. Até porque ali tem escolas de grande porte próximo. Até porque ali tem bairros bem populosos próximos, vias totalmente calçadas próximas. E aí, Emanuel, eu não vou, eu sou completamente a favor de uma escola do Senai em Santa Cruz do Capibaribe, até pelos dados que o Senai vem demonstrando nos últimos dias. Contudo, eu não vou, queria fazer um comentário, não apenas como comentarista político, mas como professor. Eu não sou contra a escola do Senai, não, sou completamente a favor. Agora, os professores sabem disso, a maioria dos professores sabem disso, a maioria dos alunos sabem disso, a maioria dos pais dos alunos sabem disso, que nossas escolas aqui no município, mas não só aqui no nosso município, como em outros, tanto escolas municipais como escolas estaduais, não vou citar as particulares porque não interessa ao povão, né? Mas as nossas escolas municipais e estaduais, em sua boa parte, elas não têm estruturas agradáveis, atraentes para professores e alunos. São escolas que parecem verdadeiramente presídios, umas até com que parece que tem porões do DOI-CODE, se a gente for para o período da ditadura militar, não é? E que não tem espaço nem projeto para crescer, e quando cresce fazem emenda que ficam pior do que o hospital municipal. E aí a gente tem a única escola do município aqui nesse bairro do São Cristóvão, atingindo São Cristóvão e Centro hoje, que foi municipalizada pela gestão da secretária da Educação, Socorro Maia. Infelizmente não teve projeto para que ela alterasse e se tornasse mais atraente ainda. Já temos mais de um ano da atual gestão, né, e que está à frente hoje o Dimas Dantas. Também não vimos projeto. Aquela escola pode crescer muito, tanto... que o ano passado, você sabe o que aconteceu com o auditório, Emanuel, lá?
Foi transformado em sala de aula.
Em sala de aula, ou seja, se acabou com a área de lazer das
aqueles
crianças
de fazer
do
teatro,
auditório, onde muitas... Era isso que eu ia chegar. Antes do Teatro Municipal surgir, vários artistas surgiram ali naquele auditório. Aí Ney Lima, não tá na Globo por pouco, né? Mas vários artistas surgiram ali naquele palco.
Classificado do Big Brother.
Né? Desfiles... eventos aconteciam ali, crianças se divertiam ali. Aquele terreno por trás poderia surgir como um novo bloco de salas de aula, não poderia? Da escola. Na minha concepção é o seguinte, o Paduzinho era pequeno. O terreno é tão grande quanto o Senecista, que precisou crescer. E hoje é uma das escolas de referência do município. O Luiz Alves era pequeno, eu estudei no Luiz Alves. Conheço o Luiz Alves desde... Não vou dizer desde quando construiu, mas eu conheço, estudei toda a minha vida no Luiz Alves. Hoje necessitou e necessita crescer para outros laboratórios, né? O Senecista, a escola Ivone Gonçalves, não precisaria crescer no futuro? Ou se tornaria cárcer de sapato feito outras escolas do estado e do município que aqui surgiram? A gente fez foi formada uma comissão para combater a evasão escolar. E aí muitas das pessoas, pais, alunos e professores, apontaram que uma das falhas da evasão escolar era a atração que a escola dava, se ela era atraente ou não, né? Muitas parecem verdadeiros presídios. E aí, eu não sou contra o Senai, não. Se quiser dizer que eu sou contra o desenvolvimento da cidade, tudo bem. Mas a única coisa, o único mal que eu desejo a essa cidade é que Deus ilumine a cabeça desses vereadores e do prefeito, para que a gente ganhe, de fato, uma escola do Senai, um terreno próprio, e que a nossa escola, a exemplo da Ivone, ela possa ter uma estrutura futura necessária. Que ao invés de um terreno onde se dá uma escola, ter duas, a gente ter, na verdade, duas escolas em terrenos diferentes.
Na linha, o vereador Ernesto Maia, inclusive, se algum outro vereador de qualquer das alas quiser expor aqui o seu ponto de vista, já que esse projeto será analisado hoje. Pode ligar aqui para a emissora também, fica à vontade. Vereador Ernesto, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Romenique, bom dia, Manuel. Até com surpresa, né, que eu escutei agora o comentário de Emanuel, inclusive já dizendo que o projeto hoje, nós já iríamos pedir isso. É bom lembrar que esse projeto está entrando hoje e ainda vereador, vai para as comissões.
Vereador. Então,
alô, oi.
Acho que o senhor, desde ontem que o senhor está falando as coisas pela metade. Eu não disse que o senhor ia pedir visto, eu disse que a informação que eu tive ele que talvez pudesse ser pedido vista hoje, com a pessoa próxima do senhor, teria me dito isso.
Doutor Emanuel, não pode ser pedido vista hoje, porque o projeto está entrando hoje. Ele ainda vai para as comissões. Alô?
Então não haverá votação hoje.
Exatamente, ele está entrando hoje. Isso é um projeto que tem que ser discutido com a sociedade. Esse ponto de vista que Romenique falou aí é um ponto de vista que tem que ser levado em conta. Ninguém em Santa Cruz imagina que poderá ser contra um espaço com a escola do Senai em Santa Cruz do Capibaribe. Agora, o local é um local para ser discutido, sim. Principalmente porque hoje Santa Cruz do Capibaribe não tem mais espaço para se colocar escolas municipais ou garantir um espaço digno para os alunos de Santa Cruz do Capibaribe. Não se pode querer jogar aqui um projeto desse, ou vai para ali ou não vem para Santa Cruz. Até porque, em frente ao Moda Center mesmo, existem espaços que poderão ser aproveitados para essa escola do Senai. Né? Agora, o local, a gente tem que discutir, inclusive, seria bom a equipe do Rádio Debate fazer uma consulta, porque eu tenho informações, por exemplo, que o próprio secretário de Educação de Santa Cruz, o vice-prefeito Dimas Dantas, é contra, né, a vinda da escola do Senai para aquele mesmo local. Até porque acho que qualquer pessoa que trabalha com educação em Santa Cruz sabe do prejuízo que poderá a cidade ter, né, perdendo um espaço daquele, principalmente numa cidade que não tem mais espaço, nem que seja para construir salas de aula no centro da cidade, nem também para garantir áreas de lazer para os alunos de Santa Cruz do Capibaribe.
Então, vereador, sua posição é contrária a esse projeto naquele local?
A minha posição, Emanuel, é ser discutida, né? Nós vamos começar a discussão do projeto. O projeto vai entrar hoje, nós vamos discutir, nós vamos reunir a bancada, nós vamos consultar a sociedade, certo? A nossa posição é de ter uma discussão. Isso não vai ser um projeto que entra hoje e tem que ser aprovado hoje, não. O projeto está sendo hoje, vai para as comissões, vai ter uma discussão ampla e baseado nessa discussão, baseado nos argumentos, nós vamos discutir o posicionamento da bancada.
Tá certo, então, vereador Ernesto, obrigado pela participação e evidente que nós vamos acompanhar passo a passo, né, a tramitação desse projeto.
Romenico. E aí, Ney, só assim, mais um argumento que eu vi nesses últimos dias.
Deixa eu agradecer ao vereador Ernesto. Tá. Vereador, muito obrigado, viu? Caiu a ligação.
Um dos argumentos que eu vi nesses últimos dias é que ali estava abandonado. Que estava com lixo, que havia assalto. Mas, meu amigo, se está abandonado, quem abandonou foi o poder público nesses últimos anos. Aí esse mesmo poder público que abandonou nos últimos anos, não estou aqui fazendo diferença se foi Edson, se foi Toninho, se foi Zé Augusto, é o mesmo poder público que agora quer doar o terreno, porque ali está abandonado, porque ali tem lixo, porque não tem movimento. E porque não se tem um projeto para aquela escola, que é a única do município, porque o Estado quer dar uma para o município, mano. Não sei se vocês sabem. O Estado quer dar uma para o município, que é aquela Maria do Socorro. Que, como eu disse, é umas que parece com uma
pedra de serralha.
Que parece um porão do Doicoda ali, da ditadura militar.
Ali é um verdadeiro cadeião, é? Aquela escola. Aquela de Santo Agostinho.
Santo Agostinho, Servi Barros
é outra
Barros, lá de Santa Teresa. Faça um levantamento no blog para vocês verem. Veja como é que está a atratividade dessas escolas para os alunos. Tem escolas aqui com cara de escola. Mas boa parte das escolas não parecem escolas. E não se tem projeto para mudar. E as que tem, e umas que não tem nem condição de se ter um projeto para elas mudar, para elas crescer. E aí uma escola com espaço que a Ivone tem, estão querendo doar o terreno. Não sou contra a escola do Senai, mas eu acho que tem outras opções para a escola do Senai, talvez até melhor.
9:20.
Em relação ao que o Ernesto falou, 8.
Eu disse, 8 horas.
Né? 8 horas. 8 horas e 20 minutos, tem. Calma. Daqui a pouco você vai embora. Em relação ao que o Ernesto falou de que Não tem isso de que tem que ser ali, só pode ser ali. A solicitação do Senai, tem até um ofício do Senai, ele solicita aquele espaço, né? Ele pede aquele espaço. Em relação, vamos aqui, a área lá em cima, onde era a antiga escola do Senai, que acabou... Eu não entendo como é que aquilo ali, em pouco tempo, já ficou condenado, aquele espaço, né, na época. É, há estudos técnicos, há dados do Senai de que ali é inviável fazer a escola do Senai. Para você ter uma ideia, onde é a escola técnica hoje, ali depois de Moda Center, está com dificuldade de formar turma pela localização da escola, não dos dados que o Senai tem. E aí por isso que chegou a esse estudo de que ali seria a melhor opção, né? E aí, o que a gente
falou de... O terreno é inviável lá, onde era o Senai?
Não, a localidade.
Localidade.
A localidade.
Tem Dr. Adilson, de grande estrutura, Antônio Burgos, de grande estrutura, Maria Lúcia, de grande estrutura, as vias de acesso até chegar ao local, as ruas todas calçadas.
E em outras cidades?
Grandes bairros, temos ali Coab, temos ali Nova Santa Cruz, Bela Vista, ou nós vamos só fazer tudo aqui no centro?
E em outros bairros?
Eu acho que a dificuldade maior de vir desses bairros adjacentes. Pra cá, às vezes, de que lá é um tal população. Aqui é mais lojas, são mais comércios. Isso é a minha visão.
Em outras cidades, a localização do Senai é meio adjacente, né? Não é exatamente no centro das cidades. Em outras cidades acontece isso, né? Aguardar agora também para que o próprio Senai seja mais flexível também, meio
que
a essa discussão.
Ele se pronuncia o porquê dele quer ali.
Isso deve estar no projeto.
Fiquei de ter acesso a esse ofício hoje, onde ele solicita aquele local, especificamente aquele local, e diz o porquê que ele solicita ali. Dá os dados de que porque não é viável em outras localidades, né? Agora, o que não pode é a cidade perder um projeto como esse, né? O que não pode é a cidade perder uma escola como essa do Senai. E se tiver de ser ali, que seja ali. Eu acho que esse argumento de Romanique é o mais interessante que tem, porque eu vejo pessoas argumentar a questão histórica.
Não.
Aí esse não, pra mim, eu não engulo. Ah, não, porque
já
ali...
Já derrubaram o auditório?
Porque ali é o cenecista, porque
na escola.
Ali Raimundo Aragão, mas ali não é mais o cenecista de antes, ali não é mais o cenecista que nós conhecemos. Então a questão histórica não existe. O que não pode é aquele campo ficar, que estava abandonado até um tempo desse. Voltou a ter uma prática esportiva ano passado, mas mesmo assim ainda não é utilizado 100%. Né? Eu tenho informação de que aquela área ali também poderia ser doada para ser uma creche. O governo municipal poderia também enviar essa possibilidade de ali ser uma creche.
Que eu acho errado. Ali, por exemplo, onde tem o prédio do CCI e da creche Emerson Marques. Já construíram ali um CRAS, não, é um CREA, um CRAS, não é um CREA, né? Ou seja, na minha concepção, aquele terreno ali era para ser essas duas coisas, porque é espaço para crescer. Por exemplo, se o CCI daqui uns anos quiser ser para que os idosos venham a dormir lá, sem tempo integral... Não tem mais para onde crescer, porque estão construindo outros prédios. Eu lembro de um tempo ali que os idosos plantavam, numa forma de se sentir mais útil, que virava até suas refeições, tanto de lá como da creche. Né? Eu lembro que aquela creche tinha um parquinho de primeiro, hoje não tem mais. E aí vai começar a construir naquele terreno? E vai crescer como? A creche e o CCI? Essas são questões como essa que eu digo. Também sou contra de fazer uma creche atrás. Eu acho que ali é um canto ideal para um super projeto de uma escola modelo municipal de Santa Cruz do Capibaribe.
Agora, quando é que essa escola vai surgir? Né? Quando é que vamos fazer essa escola? Porque já fazem quantos anos que vem se discutindo isso, e lá abandonado, não é utilizado para praticamente nada.
Aí a culpa não é minha, é dos governantes,
teve,
né? Do poder público.
Não, eu entendo. Projeto, mas né? Teve uma época em que a quadra do cinecista parecia uma mata. Parecia uma mata. Você olhava ali e não tinha condição sequer de caminhar na quadra do cinecista. E aí, entre viver abandonado, né, e ter esse projeto, esse sonho, que é um... Eu digo um sonho porque eu não vejo os governos municipais hoje com atitude para isso.
Aí é um discurso acomodado, Manoel. Desculpa, mas é um discurso acomodado. Então, assim, a gente vai ter a prefeitura... Então, vem um outro órgão, não. Vou querer a prefeitura brasileira, porque ela não passa daquilo ali... O prédio da Brasileira, não passa daquele prédio horroroso, parece uma caixa de sapato, cheia de... É um labirinto, ali é um labirinto.
Ali você vai resolver, né? Quando dá um incêndio ali, grande.
Pronto, aí a questão, fica um discurso, na minha visão, acomodado. Ah, mas por que não vai se fazer? É hora de cobrar e de ter projetos. Ontem mesmo o vice-prefeito foi para dizer que é a Secretaria dos Projetos que veio mais uma creche, não sei o quê. Então vamos ter projeto também para isso, né?
Vamos ouvir agora um trecho. Deixa eu botar antes a matéria, viu, Márcio? Para você já se organizar aí, né?
sobre a vinda de Armando e a citação, que eu entendo também, está no blog Diário da Sulanca, que foi algo muito forte, que se a candidatura dele, de Eduardo Campos, é legítima, a minha é mais ainda. Vamos ouvir a matéria em seguida, um trecho da entrevista coletiva ontem concedida pelo senador Armando Monteiro.
Diário da Sulanca. Armando, se a candidatura dele é legítima, a nossa é mais legítima ainda. Senador eleito no palanque de Eduardo Campos em 2010, o PTBista Armando Monteiro Neto já tem um discurso pronto para quem questioná-lo sobre o fato de ser candidato contra o nome que será indicado pelo governador. Dilma ainda tem direito à reeleição e Eduardo vai concorrer contra ela. E eu considero legítima a sua pretensão, mas mais legítima ainda é a nossa. Se defendeu Armando, que depois foi mais duro. Eu não concorro contra ele, Eduardo, porque ele foi eleito e reeleito e não concorre mais. E meu partido tem legitimidade para concorrer ao governo, onde está escrito que o candidato tem que ser do partido do governador, questionou. Armando usa a defesa de que, se Eduardo pode concorrer contra Dilma, de quem foi ministro, ele também pode concorrer contra o PSB em Pernambuco, apesar de ter sido aliado até o ano passado.
Vamos ouvir agora um trecho da entrevista coletiva, algumas perguntas feitas por comunicadores que estiveram ontem na Câmara de Vereadores.
Olá a todos, seja bem-vindo, senador, que já há algum tempo parece saudável e que hoje está aqui. O senhor reconheceu, agora no momento de sua fala, o quanto o Pernambuco acelerou e os pontos que o desenvolvimento econômico de Pernambuco ocorreu. Eu gostaria de saber o que é que está no seu novo projeto, qual projeto o senhor encara como novos desafios em relação a dois pontos. O primeiro, a economia do ponto de confecções. Se o Manda sempre trouxe uma solução, por um lado, por outro, do Eduardo Campos ou outros governos não conseguiram reconhecer o Fórum de Confecções como um grande instrumento da economia e o pequeno confeccionista daqui sofre muito. O outro é em relação às medidas das estradas. Entra governo, sai governo, a BR-104 é uma vergonha e o povo sempre sonha muito pouco, mas sonha com a duplicação da BR-60 que não passa de promessa. Eu quero saber sobre economia ligada diretamente ao Fórum de Confecções e sobre a questão das estradas pernambucanas.
Rapidamente, eu quero primeiro dizer para você que o Fórum de Confecções precisa de um apoio do governo. O primeiro ponto que eu identifico é o da divulgação. Preciso divulgar o Fórum, promover o Fórum de Confecções, porque se é verdade que o Brasil hoje já demanda do Fórum, é verdade também que muitas oportunidades ampliadas poderiam existir se houvesse um esforço permanente de divulgação. E às vezes os próprios empresários têm recursos para poder fazer uma ação permanente e sistemática de divulgação. Portanto, eu quero dizer o seguinte, toda a política de promoção econômica de Pernambuco vai consagrar um capítulo especial à divulgação e promoção do Fórum de Confecções de Pernambuco. Por entender que essa atividade é uma das atividades fundamentais da economia de Pernambuco. A segunda é o seguinte, direcionar os programas de formação, de capacitação, de qualificação, de forma mais efetiva em direção ao povo, olhando a mão de obra e olhando o empresário também. Porque nós precisamos capacitar e qualificar a mão de obra, mas precisamos também cada vez mais oferecer ao empresário, ao pequeno empresário do Fórum de Confecções, a oportunidade de que ele se atualize, se recicle, para poder fazer e garantir o futuro do seu negócio. Com relação às estradas, eu quero dizer, se pudesse fazer uma avaliação crítica do período, do último período que nós vivenciamos em Pernambuco, embora reconhecendo grandes avanços que foram feitos do governo Eduardo Campos, mas a verdade é o seguinte,
seguinte, a malha viária de Pernambuco, em todos os estudos que vêm sendo feitos, Pernambuco tem uma malha que está deteriorada.
8 horas e 36 minutos, o áudio está prejudicado, né? Não está muito bom, mas nós tivemos matérias gravadas, entrevistas com o deputado federal José Augusto Maia, com o senador Armando Monteiro e o vereador Ernesto Maia, os postulantes dessa eleição de 2014, todos pré-candidatos. O Tonho do Pará não esteve ontem na entrevista coletiva. Vamos ouvir a matéria com José Augusto Maia.
Conversar agora com o deputado federal José Augusto Maia. A ausência do ex-prefeito Tonho do Pará e pré-candidato a deputado estadual nessa coletiva com o senador Armando Monteiro, pré-candidato ao governo do estado, se cria uma certa diferença dentro do grupo?
Não. Eu acho que ele disse que recebeu o convite, como todos foram um pouco tarde, né? Que foi decidido 2 dias antes dessa coletiva aqui, mas ele disse que tem outros compromissos. A gente acredita que ele tem outros compromissos. Eu acho que vai ter outros momentos que ele vai estar junto com a gente, com certeza. Faz parte do nosso grupo político, como ele sempre diz. E quem é grupo. O povo vai entender essa falta dele agora e em outra reunião, e outras que com certeza acontecerão, ele vai participar, se Deus quiser. Desejo boa sorte a Toninha. Como eu disse, nós temos 2 estaduais, estamos lá, Ernesto e Toninho do Pará. Eu acho que foi um momento que ele não pôde vir aí outras oportunidades, se Deus quiser.
Nossa equipe ouviu também o vereador Ernesto Maia. Vamos ouvir a matéria.
Final da entrevista coletiva com o senador Armando Monteiro Neto, pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco. Converso neste momento com o vereador Ernesto Maia, ele que também é pré-candidato, só que a deputado estadual. Vereador, como é que o senhor avalia aí essa coletiva que acabou de acontecer aqui na Câmara de Vereadores com o senador Armando Monteiro?
Achei muito importante, principalmente, né, porque os órgãos de imprensa da região em Santa Cruz do Caparibe puderam tirar suas dúvidas, principalmente em relação ao que o senador Armando Monteiro está fazendo pela nossa região. Foi muito bom, participação muito boa da população, né, a Câmara lotada para receber o senador Armando Monteiro, provando a confiança da população de Santa Cruz do Caparibe em voltar a ter um governador amigo de Santa Cruz do Caparibe, e essa pessoa que é o amigo de Santa Cruz do Caparibe vai ser Armando Monteiro Neto.
O senador Armando Monteiro também concedeu entrevista direta à Rádio Polo.
Bem, eu vou conversar nesse momento com o senador Armando Monteiro, ele que é pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco. Senador, na sua entrevista coletiva, um dos repórteres perguntou ao senhor a respeito da composição de chapa. O senhor até então falou que não teria um nome ainda, mas o senhor já pensa nesse nome para as eleições de 2014?
Nós vamos fazer tudo com muita tranquilidade, as convenções só ocorrerão em junho. Até lá, ou antes, até março, abril, nós vamos discutir as alianças. Quando ficarem definidas as alianças, ou seja, com que partidos nós vamos coligar, a partir daí nós vamos definir a chapa. Nós não podemos colocar o carro na frente dos bois. Eu só posso definir a chapa quando tivermos a definição dos partidos que vão nos apoiar. Mas nós temos muita tranquilidade que vamos fazer uma chapa forte, uma chapa competitiva, que possa refletir essa composição política que nós vamos fazer.
Sim, se tratando do PLP 416, como está nos bastidores o cenário para apreciação do veto da presidente Dilma ao projeto das emancipações da PLP 416, bandeira defendida pelo deputado federal José Augusto Maia, que é o seu aliado?
Eu quero dizer que José Augusto fez uma luta, uma grande luta, foi ele que coordenou no Congresso Nacional essa luta, e eu quero fazer esse registro e essa homenagem. Não fosse a luta de José Augusto, esse projeto não tinha sido aprovado. Portanto, essa luta deve muito a essa atuação obstinada, competente e articulada do deputado Zé Augusto. Agora, a informação que temos é que a presidente da República tem uma disposição de vetar, por alegar que há algum impacto fiscal ou que pode haver algum impacto nas despesas governamentais. Então, ela estaria disposta a dar um sinal de austeridade, ainda que admitindo retomar depois o projeto.
Tá aí, inclusive a posição de Armando Monteiro sobre, pode dar mais retorno ali, Márcio, sobre a votação, né, da lei dos novos municípios.
É, o Armando que nunca foi simpático à emancipação.
É, inclusive demonstra realmente não ter, né, não ter simpatia com isso. Vamos evidentemente agora falar sobre a vinda do senador, não é isso, Manuel? Inclusive eventos que tornam-se, de certa forma, um evento político, né?
Pois é, acabou virando, era para ser uma coletiva, né, apenas com a imprensa, a assessoria do Armando disse que só convidou a imprensa, mas acabou virando um ato político. A Câmara lotada de simpatizantes, lotada de taboquinhas, né? Quando é um evento do outro grupo também acaba virando da mesma forma, né? E aí acaba atrapalhando um pouco o principal objetivo, que é a coletiva.
É como se fosse um pronunciamento popular.
Né? É, isso.
Isso equivale exatamente a uma entrevista coletiva. Entrevista coletiva, por exemplo, no Palácio, é restrita à imprensa. É,
apenas a imprensa e o entrevistado e a assessoria.
É, o público para estar lá vaiando, aplaudindo.
Aí, eventos como o de ontem acabam atrapalhando até também o trabalho da imprensa, que muitas vezes, né, fica intimidada, né, com a presença daquele público, daquela torcida, e empolga também o personagem principal da história. Ontem, no caso, o Armando Monteiro Neto, ele acabou, né, de certa forma, se empolgando com aquela torcida, mas... De um modo geral, foi interessante a vinda do Armando, o retorno do Armando à cidade. Ele até teve um momento em que ele ficou um pouco alterado e quando foi comentar sobre a sua ausência, já que ele teve aquela última vez em 2012 na campanha política, ele disse que não é necessário bater cartão de visitas para vir a Santa Cruz. Mas caso fosse, ele teria crédito suficiente aqui, né, pelas tantas e tantas vezes em que ele já esteve aqui no município, pelas ações que ele teve aqui no município. Né? E aí falou sobre suas pretensões, falou sobre o grupo Taboquinha. Um momento interessante foi quando ele falou sobre a candidatura dele, a candidatura de Eduardo Campos, onde ele reconhece a de Eduardo Campos, mas entende que a dele é muito mais legítima. Segundo ele, da mesma forma que criticam ele por ter sido aliado a Eduardo até o ano passado e hoje ser candidato contra, né, o PSB, ele disse, não, mas Eduardo até ontem era ministro da Dilma, fazia parte do governo do PT. E Dilma tem direito a uma reeleição. Eduardo não, Eduardo já cumpriu sua cota, né? Já passou as duas vezes pelo governo do estado. E aí o Armando chegou até a questionar onde é que está escrito que o candidato tem que ser do PSB, tem que ser do partido do governador. Então, a candidatura é legítima do PTB, ele fez questão de enfatizar isso por várias vezes. Fez questão de destacar, né, as ações federais em Pernambuco, tirando um pouco o mérito do Eduardo Campos. Ele falou sobre essas máquinas que as prefeituras andam recebendo, falou sobre investimentos na infraestrutura do estado, sobre problemas sociais do governo federal. Então ele fez uma questão de dar aí uma propaganda e uma visibilidade muito grande a Dilma e ao governo do PT. E pediu o voto para Dilma Rousseff, né, destacou o papel dela como comandante do país, disse que é o nome mais capacitado para continuar, né, comandando o país, e aí tentou fazer uma linha com Pernambuco com o nome dele, né, que hoje está muito sintonizado com a Dilma Rousseff. Hoje o Armando está em total sintonia com o PT nacional. Aí tentou fazer essa linha mostrando que no eventual governo seu, né, do PTB, iria trabalhar em conjunto. Chegou até a dizer que vai pegar essa BR-104 e pedir a Dilma pessoalmente que ela tome uma providência em relação a isso. Que...
Eu só acho que o que está faltando ao Armando Monteiro é ele apresentar qual é o projeto dele para o estado de Pernambuco, né? Porque, pelo que eu li nos blocos, eu não estava aqui ontem, estava em Caruaru, mas escutei em Caruaru a entrevista dele na Rádio Liberdade, que foi bem mais light do que, pelo menos, o que eu vi aqui em Santa Cruz. Né? Estava até meio-dia, terminou meio-dia em ponto, né? Teve gente que disse que ia terminar 11h30, mas terminou meio-dia em ponto lá na Rádio Liberdade. E aí, o que falta, sinceramente, ao governador é já estar com o seu projeto para o estado de Pernambuco em mãos. Porque quando foi perguntado, e a segurança? Não, mas o Pacto pela Vida, ele não demonstrou que se iria manter o Pacto pela Vida ou se iria colocar outras coisas em cima do Pacto pela Vida.
Por exemplo.
Sobre a PS-160, não, a gente vai ter que duplicar. Sim, já vem se discutindo isso. BS-104, não, nós vamos terminar, vou falar com o Dilma. Sim, mas a gente já sabe disso, tá faltando coisa nova. Né? Se é o novo, se é a oposição, tá faltando coisa nova.
No caso de um governador para terminar a BR-104, ele poderia tomar para si, né, para o estado, a responsabilidade de terminar. Porque falar com a presidente Dilma, ele poderia falar hoje, se quiser.
Exatamente.
Né?
Está faltando projeto, assim como o Eduardo Campos, estava faltando também projeto nas suas falas quando estava andando pelo Brasil. Tanto que está começando a fazer seu projeto de governo, vai ser, eu acho que vai ser concluído agora no início de fevereiro, né? Que eu estou doido para ver as questões de meio ambiente, ele discutindo com Marina Silva, né? Como é que vai ser essa, esse projeto, esse plano de governo para o meio ambiente da Marina Silva e do Eduardo Campos. Que eu acho que vai ter coisas divergentes aí. Mas eu estou doido para ver esse plano de governo.
Por exemplo,
porque precisa fazer a caminhada com um plano de governo embaixo do braço. Para quando tiver uma pergunta, não, isso aqui vai ser assim, assim, assado.
Armando disse que o Pernambuco tem muito o que crescer ainda. E que o desenvolvimento não chegou em todas as regiões. Mas não disse quais regiões são essas, né? E de que forma levar.
Exatamente.
De que forma levar o desenvolvimento para essas regiões. Para Santa Cruz, para o Polo de Confecções, no nosso caso específico. Né? O que é que ele pensa em relação à economia dessa região? Né? O que é que ele pensa em relação a essa cadeia produtiva que nós temos aqui no Polo de Confecções? Então, falta algumas coisas. Lógico, eu acho que ele veio com a ideia de bater um papo com a imprensa, mas acabou virando um grande ato político, né? Acabou virando ali, né, um encontro de grandes lideranças. Tinham pessoas de vários locais aqui da região, de Jataúba, Tolitama, Brejo.
O ex-presidente, né, da Assembleia Legislativa,
Romário Dias estava lá presente. Então acabou virando ali um grande ato político e acabou meio que distorcendo da ideia original. Mas foi bom essa vinda do Armando, foi um reencontro com a cidade. Né, tomara que fique mais constante a partir de agora, até porque Santa Cruz é muito carente, né, dessas lideranças estaduais, né, que infelizmente vem aqui por um período, acabam ganhando a simpatia, depois somem misteriosamente, né, acabam, vem aí o da Fonte, que já está meio que distante, já está meio que sumido. Então eles vêm para cá, acaba conquistando uma parcela da população, acaba conquistando, né, a simpatia de um lado ou outro, e depois simplesmente evapora, somos. Armando volta agora, né, votou em grande estilo, né, e tomara que fique mais constante e que traga ideias para essa região, e que traga propostas, e como senador, né, dá até para trazer ações. Já dá para ele ligar para a Dilma hoje e dizer: Dilma, PR-104, vamos resolver? Não precisa ele esperar ser governador para tentar resolver isso. Hoje, como senador, tão próximo que ele está da presidente do governo federal, dá para ele hoje ligar para ele, ter um papo, dizer: presidenta, vamos lá, resolver lá, ajude lá, né? Mas foi interessante. As ausências de Toninho do Pará, né? Muito comentada, todo mundo comentando a ausência. Ernesto com um sorriso de canto a canto.
E é complicado, né? Porque... viu? O Toninho deixou bem sinalizado que o apoio dele de primeira, ontem na Rádio Comunidade, é de José Augusto Maia, né? Mas que não iria tirar o voto de Da Fonte. Ou seja, se eu tenho um primeiro apoio, quer dizer que eu tenho um segundo, né? Isso foram falas do prefeito Antônio Pará, não estou nem colocando nem tirando. Meu candidato, meu apoio de primeira é o José Augusto Maia, mas não vou tirar votos de Eduardo Da Fonte. Então,
se
eu tenho um primeiro, um segundo, né?
Se tiver um eleitor de Eduardo Da Fonte, ele não vai
argumentar. Não, ele não vai argumentar para tirar, não. Ele fez questão de dizer que tinha muita gente do grupo Taboquinha que queria votar em Eduardo Da Fonte e que não iria mexer nesse voto, não. Né? Até porque vai ter outra cidade para guardar a conta, assim como também vai ter toda a Constituição. Eu vou ter na base de uns 3, 4 deputados federais que vão estar em outras cidades, né? Mas foi muito light com o Eduardo Da Fonte.
A situação de Toninho é complicada, porque ele hoje é subordinado ao provável candidato do PSB ao governo do estado. E o grupo político dele aqui apoia o principal nome da oposição, ou o nome, o único nome que vai ter na oposição, que é Armando Monteiro Neto. Então imagine ele sair do Recife, do seu trabalho lá na Casa Civil, para vir para um evento de Armando Monteiro
e pedir ao patrão: ó, Tadeu,
é um
pré-candidato, vou lá falar com Armando Monteiro, vou desfilar com Armando Monteiro na cidade, viu, em 3 cidades.
Quer dizer,
é surreal pensar que Toninho vai mudar isso, né, e de repente vai estar junto com Armando.
Pois é, totalmente surreal. Acho que o caminho tem que estar definido para apoiar o candidato do PSB nas próximas eleições. E aí, para o Ernesto, ótimo. O Ernesto saiu ontem com um sorriso de canto a canto, porque começou a ganhar ainda mais simpatia entre as pessoas que estavam ainda indecisas, que ainda estavam na dúvida entre ele e o do Pará. Então, muitas pessoas ontem já começaram a sinalizar que vão pender para o lado do Ernesto Maia. Então, para ele foi excelente. O Ernesto, que ontem iria ter uma conversa com Armando Monteiro Neto sobre uma suposta cidade aqui da região, não seria necessariamente do Polo, mas aqui próximo, onde já tem um deputado federal definido, que era o Corte Real, né, e faltaria apenas o estadual. Né, e aí A palavra de Armando é quem definiria quem seria o estadual. Ernesto não revela qual é a cidade. Não sei se o Romani tem essa informação. Não revela qual é a cidade, mas faltaria apenas um contato com o Armando ontem, né? E esse contato seria na hora do almoço ou pós-almoço, para poder definir essa cidade, que aí seria talvez a primeira grande cidade que o Ernesto teria. Teria um lado dessa cidade, né? Não seria um apoio isolado, seria o apoio realmente de um grupo político, de um lado. Então, não sei se houve essa conversa ontem, se acabou tendo essa conversa e se fechou essa questão política. Quem estava aqui ontem também era o ex-prefeito Toritama, está voltando aí ao cenário político, né, o Flávio Lima, que ele é genro do Agostinho Rufino, e estava lá, assumiu o apoio ao Armando Monteiro Neto, disse que na última eleição só votou em Eduardo para governador porque Armando pediu, né, e que agora estaria com Armando, e os deputados, Armando é quem define. Quem ele mandar, quem ele indicar, eu apoio lá em Toritama. E aí também iria ter essa conversa ontem com Armando Monteiro Neto. E Taquaritinga é confirmado, né? Acabou se confirmando aquela divisão interna lá no grupo do Evilásio. O Vélez estava aí presente junto com os vereadores. Na procissão houve os três, né, os três blocos, né? Evilásio, Diogo e um grupo, Jânio, Edson e outro grupo. E aí Lero, os vereadores, e Armando Monteiro e Augusto.
Inclusive o bloco Silvana Cadiz traz o encontro justamente do bloco de Diogo com o bloco de Zé Augusto. Se encontraram lá em Taquaritinga.
Acabaram se encontrando. E aí houve esses três grupos políticos lá em Taquaritinga, numa divisão jamais vista lá.
E o Diogo com as mãos atadas, né? Sem poder fazer muita coisa, né? É como se a Vilas olhasse, e aí Diogo, vamos fazer o quê? Diogo não vai poder fazer muita coisa não, vai perder o apoio do grupo de vereadores, da bancada de vereadores, né? Que vereadores dão uma sustentação ao prefeito, né? Eu acho que Diogo não vai se meter muito, né? Vai ficar apertando o calo não.
Pelo que
e
eu
aí,
conheço.
Fica em uma saia justa, viu?
Pelo que eu conheço do Evilásio, né? E do jeito do Evilásio, um desses vereadores vai perder o mandato porque ele é suplente de vereador, né? Tem um lá que é suplente.
Do PSB?
É, o
ele
Ronaldo
está assumindo o lugar de algum...
Do Ronaldo Veiga, que hoje é secretário de saúde lá em Taquaritinga. Então eu acho que o Ronaldo deve voltar para a Câmara logo.
É,
né?
É.
Então um caso seria resolvido aí, mas
e
o
aí,
restante...
E demonstraria já uma retaliação do prefeito aos dissidentes, né, do grupo, né, de base do prefeito Evilásio.
Seria aí realmente. Aí também estaria decretada a divisão realmente.
Exatamente.
Né? Estaria decretada a divisão lá em Taquaritinga, criando consequências aqui para Santa Cruz. Imagina o falante do Lero pedindo voto para Zé Augusto e para Diogo.
É, e a foto.
E a foto do Lero.
E eu não Lero. Duvido de forma alguma numa divisão dessa o Jânio voltar a ser candidato a prefeito numa próxima eleição.
Quem?
O Jânio.
Há uma possibilidade, eu já ouvi uma especulação, de que pode se aliar Lero e Jânio.
Ah, então?
Há essa possibilidade, eles poderiam se aliar.
Lero está com a faca e o queijo, não?
Em relação às próximas eleições, não sei se chegaria tanto. Né? Seria o extremo aí para o Lero. Né? Sair de vice do Evilásio, né? Romper com o Evilásio e se aliar ao Jânio Arruda. Mas há essa especulação lá nos bastidores da política de Taquaritinga. E aí onde há fumaça, você nunca pode duvidar de nada, nem por momento. É, mas seria um extremo realmente para o Lero, mas vamos aguardar para ver e vamos ver como é que vai ser esse palanque, onde vai ter a foto do Lero no meio, né, ele que é o principal personagem da política lá de Pão de Açúcar, de um lado o seu federal que é José Augusto Maia, do outro lado o estadual que é Diogo Moraes.
9h04, final do programa Rádio Debate, né? Romini que está curtindo ali o Facebook, a você que esteve conosco.
O debate do Senai está pegando fogo, viu? É. Os argumentos de ali não estar abandonado, de ali ter como crescer. Os argumentos do Senai ter que vir para não perder, pegou fogo depois do nosso debate aqui no Rádio Debate no Facebook, viu? O termo de escola utilizando como se fosse presídios estão sendo utilizando, foi um dos termos que eu utilizei aqui, né? O Facebook está repercutindo bem essa discussão do Rádio Debate. Eu só queria deixar um recado para as pessoas, né? Que vamos discutir dentro de argumentos sólidos, né? De argumentos louvar, porque a gente também não... Como eu disse aqui, eu não sou contra a escola do Senai. Não podemos perder a escola do Senai. Também não podemos perder espaços dignos de nossas escolas. Eu acho que nós temos que chegar a uma situação que não podemos perder nem uma coisa nem outra. Poder negociar e ter esses dois espaços distintos.
Final do programa, Emanuel, muito obrigado.
Até amanhã.
Um abraço, Romenique, até amanhã. Estaremos de volta amanhã entrevistando aqui ele que foi candidato a prefeito em Santa Cruz de Capibaribe, Cleiton Barbosa. Vai estar conosco aqui amanhã.
Estava ontem no programa Rádio Debate. Coletiva.
Até amanhã e um abraço aí ao Emanuel.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.